Marketing digital. A nossa comunicação hoje é toda em cima de marketing digital. No que consiste o marketing digital? Na live passada eu coloquei alguns livros que eu já li, outros que eu estou relendo, que eu costumo ler, reler, até 3 vezes eu leio o mesmo livro, e alguns livros novos que eu adquiri. Esse livro aqui, ó, de Philip Kotler, O Pai do Marketing, é muito bacana. Então fala exatamente sobre marketing digital. Na realidade, ele pega a base do marketing tradicional e a transição para o marketing digital e faz um mix dele. Por quê? Hoje, nos dias de hoje, não tem como a gente se virar no meio dos negócios sem saber muito de marketing, sem saber pelo menos um pouquinho de marketing digital. Você não precisa saber muito, mas a base você precisa saber. Eu recebo algumas mensagens do pessoal dizendo: pô, eu não manjo muito do Instagram, eu não manjo muito de tecnologia, eu também não manjo de tecnologia. Na realidade, não é que eu não manjo, eu não sou muito adepto a essa velocidade com que as coisas vão se renovando dentro dos equipamentos, né, de tecnologia. Como tudo é muito descartável, assim, isso me deixa um pouco assustado. Eu falei: caramba, eu comprei isso hoje, eu tenho um novo amanhã, computador todo dia, né, tem coisa nova. Então eu sou um pouquinho ressabiado ainda com isso tudo, porque eu não consigo fazer tantas coisas e absorver ainda essa velocidade. Mas já trabalhei com muita coisa relacionada, né, audiovisual, então áudio e vídeo, para mim já é uma coisa um pouco mais corriqueira do dia a dia, que eu tenho certa afinidade. Mas se você não tem essa afinidade, um pouquinho de marketing digital você precisa aprender. E aí depois, como manusear essas ferramentas, como essa do Instagram que a gente está usando para falar com vocês, é outro papo, é outra coisa e é super, super simples. Eles fazem tudo no que a gente chama plug and play, né? É plugar e sair tocando, é muito fácil, é tudo muito intuitivo. Bom, para falar de marketing digital, eu vou contar uma historinha para vocês que eu peguei a transição do áudio analógico para o áudio digital. Tá? Isso aí foi... nós estamos em 2020, eu estou há 14 anos com a Dona Mila, né? Então, isso aí foi lá por volta de 2008, mais ou menos. É, 2008, bem isso aí, foi 2008. Eu peguei a transição ali, onde eu estava me envolvendo, de 2006 a 2008, trabalhando com áudio em estúdio de gravação. Eu peguei a transição do analógico, impulso elétrico, onda, vibração, fita da gravação em ADAT ou fita 2 polegadas. E aí as ondas sonoras começaram a ser convertidas num range, então num alcance de 20 Hz para 20 kHz. Tá, o que você quer dizer com isso, Ricardo? Isso não tem nada a ver com o nosso conteúdo. Tem. Essa transição do analógico para o digital tirou muita gente do mercado de áudio para fora. Limou. Sabe o que é limar? Assim, ó, raf, jogou muita gente no olho da rua. A galera perdeu o emprego mesmo. E eu lembro muito bem de um cara super conhecido em São Paulo, tá até hoje na produção musical, me falar assim: bicho, quem não estiver se atualizando para o sistema digital vai perder o emprego. Os técnicos de som, a galera que mexe com isso, que não for aprender a mexer no digital, vai perder o emprego. Havia um certo bloqueio, até um preconceito da galera mais antiga com o digital, porque a gente perdia o som de verdade, né, por um som binário. Né? Na realidade, tinha uma conversão do impulso da onda sonora em sistema binário, perdão, que limitava tudo do 20 Hz até o 20 kHz, que é o que o nosso ouvido, teoricamente, está acostumado a ouvir. Depois a gente vai perdendo primeiras ondas agudas, né, do 20 kHz para baixo. Então, colocou-se todo o áudio dentro daquilo ali para fazer uma nova forma de produzir música. Isso não aconteceu só na música, isso aconteceu no vídeo, aconteceu em tudo quanto é lugar. Tanto é que hoje a gente se fala aqui com apenas um celular ligado e conectado à internet e ligado na energia para não acabar a bateria. Isso fez com que o mercado fosse nivelado por baixo agora. Antigamente, a produção musical era algo muito caro, né? As horas de estúdio eram pagas em dólar e era muito caro para você ter acesso. Sendo assim, no digital barateou muito os equipamentos, as pessoas começaram a produzir tudo que elas queriam em casa. O que aconteceu? No meu ponto de vista, por nivelar o mercado por baixo e por uma falta de cultura mesmo, tá? Apareceu muita coisa ruim, mas deu muita oportunidade para gente boa que antes não tinha grana para bancar uma produção, seja de áudio ou seja de vídeo. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? É que hoje o tema da nossa live é marketing digital. Conheça o poder do seu celular. Hoje, com apenas um celular, você pode fazer coisas incríveis. E aí eu já vi muita gente se lançar ao sucesso com músicas gravadas num gravador de celular, batendo um violão e cantando de voz aqui no gogó mesmo, e aí soltar na internet, isso dá muito certo, alcançar a graça do pessoal e aí fazer sucesso. Estou falando de coisa boa de verdade. Tem muita gente que fez sucesso e começou assim. Antigamente isso seria impossível. E o que que isso tem conosco, com o nosso setor, com o nosso perfil? Que você hoje pode usar o seu celular para fazer muita coisa. Então a gente vai começar daqui. Como que a gente vai usar o nosso celular para se comunicar com as pessoas? Bom, dentro de marketing digital, eu coloquei aqui para vocês a palavra, ó, comunica ação. O que que eu quero dizer? Antigamente, para a gente levar o nosso produto até uma pessoa, ou a gente pagava muito caro em propaganda, né? E aí os meios de comunicação mais abrangentes e que tinham incidência maior era a televisão. Ou então você gastava dinheiro com rádio, ainda tem bastante propaganda, tanto na TV quanto no rádio, porque ainda há uma grande massa focada nesses meios de comunicação. Mas vocês podem perceber uma diminuição muito expressiva, né, no Ibope da televisão, principalmente televisão aberta, e consequentemente no rádio também. Hoje, com a quantidade de aplicativos que você pode ouvir o que você quer ouvir, sem ter que ouvir uma propaganda, ou sem ter que parar, né, para esperar entrar uma música que está do seu gosto. Você tem a sua playlist e ponto final. Eu lembro de quando eu era pequeno, as televisões que tinham parabólica, tu lembra disso, Mila? Você tinha parabólica em casa, daí quando vinha a propaganda, o que que acontecia?
Ficava tudo preto.
Ficava azul. Na minha ficava azul.
Na minha ficava preto.
Preto? Tinha propaganda, ou seja, quem podia ter uma parabólica em casa não era obrigado a ser submetido àquela massa de propaganda chata e tudo mais. Porque a propaganda era feita de uma maneira muito massiva. A comunicação era feita de uma maneira a demonstrar um produto, do tipo assim, ó. Deixa eu achar alguma coisa aqui que dê para mostrar para vocês. Bom, vamos pegar isso aqui. Isso aqui é um chama, tem gente que chama de gato morto, bobcat. Eu não lembro mais o nome ao certo, mas é um protetor de espuma para microfone externo. Eu tenho aqui, quando eu gravo alguma coisa, eu boto o shotgun aqui, e esse pelo aqui, ele protege o microfone de não fazer ruído. Antigamente se vendia isso aqui assim, ó. Compre o gato morto para proteger o seu microfone de ruídos e obtenha um bom áudio para os seus vídeos e gravações. Até hoje tem muita gente que faz isso. Porém, a maneira de comunicar mudou e mudou muito. Se vocês forem fazer uma leitura do nosso perfil, da forma com que nos encontramos aqui no Instagram, provavelmente foi fazendo marketing digital, se comunicando de uma maneira através do conteúdo, tá? Conteúdo. Aqui no livro do Marketing 4.0 do Philip Kotler, ele fala sobre isso, sobre marketing de conteúdo. Bom, não seria muito mais interessante eu pegar isso aqui e dizer, olha, você está precisando gravar o áudio e tá tendo problema com ruído externo? Esse negocinho aqui funciona muito bem. Olha só, eu coloco no meu e não tem ruído. E pronto, eu demonstro apenas. E não digo quanto custa, nem olha, compre. A maneira de comunicar é diferente. Eu lembro que quando eu comecei a sair para vender mármore e granito, eu levava comigo, na época que eu busquei trazer para dentro da nossa marca os produtos da Cosentino, o Silestone, que era o que estava estourando, bombando no momento, e eu andava com o mostruário de Silestone demonstrando o produto. Em nenhum momento eu dizia assim, compre isso aqui, custa tanto, isso aqui é o melhor. Não, eu demonstrava única e exclusivamente as características do produto. Eu aprendi que a venda era mais uma exibição do poder que você tinha em mãos do que propriamente oferecer algo. Ou seja, eu mostrava, eu demonstrava, muito bem, tchau, tchau, não estou nem querendo vender para você. Essa era a minha estratégia. Eu fingia que eu não queria vender. E aquilo ali causava muito mais impacto do que oferecer um produto e pedir, né, para vender e tal. Tanto é que vocês já devem passar por esse tipo de coisa. Eu recebo hoje, todo dia, no meu celular, mensagens de lista de transmissão, como eu também uso lista de transmissão. Porém, tem umas pessoas que mandam só assim, oi, bom dia, todo santo dia. Para ver se eu digo oi, bom dia, preciso de tal material. Pessoas que, inclusive, sabem que eu não compro delas. Tem gente que me chama todo dia para dizer, olha, eu tô com tal material na mão, você não quer comprar? Você nunca vai ser atrativo dessa forma. Jamais. Você tem que comunicar de uma maneira diferente. A maneira que a gente mais usa hoje é a maneira do conteúdo, tá? Comunicando através de alguma coisa que realmente traz valor para quem está ouvindo. Então o espectador ou ouvinte, ele vai ter a percepção que a gente consegue, com aquela informação, tirar ele de um ponto e levar ele para outro ponto. Por quê, Ricardo? Porque tudo isso aqui, ó, reflete na maneira com que as pessoas vão comprar os seus produtos ou não. Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Eu não sei se vocês conseguem enxergar direito, mas eu vou ler para vocês de qualquer forma. Isso aqui são os 5 As, a forma do que, por que que as pessoas compram. Eu já mostrei para vocês outro dia, tá ali atrás, A Lógica do Consumo, é o livro de neuromarketing, né? É muito interessante, vale a pena vocês consumirem esse livro, porque vai clarear um pouco a mente de vocês, se vocês tiverem base de neurociência e antropologia, que é entender como a nossa mente funciona e como aquelas reações nos levam a comprar produtos ou nos ligarmos com marcas. Bom, aprendendo a fazer essa comunicação de uma maneira diferente, usando o celular, por exemplo, depois a gente vai passar ali algumas técnicas de marketing digital com o celular para vocês aprenderem. Essa comunicação tem que ser feita de uma maneira diferente. Por que que as pessoas compram? Primeiro de tudo, elas passam por esse ponto aqui do eu sei. Eu sei o que que é, eu conheço, eu sei daquele produto. Às vezes elas nem querem comprar, mas elas já sabem que aqueles produtos existem. Isso se dá aqui no primeiro quadro, onde a gente tem muitas marcas. Por exemplo, vou comprar um celular. Eu vou usar esse exemplo porque todo mundo já sabe do poder da marca do iPhone, né? O que que aquela maçãzinha tem que conecta tanto com as pessoas. Então, eu sei que eu preciso de um celular. E aí eu tenho muitas marcas. Eu tenho Motorola, Samsung, que mais? Tem o que faz no Paraguai lá, né? Não sei se é do Paraguai, da China, Blue. Ajuda aí, Mila. Que mais que tem? A Mila está respondendo o pessoal e não está me dizendo o que vocês estão falando. Tem iPhone, tem... que mais? Nossa, tem uma porrada de celular. Eu acho que tem um celular da XP agora também, tem? Da Microsoft? Sim. Tá, fala, Mila.
Não, é só pra você entender que você falou daqui no antepasso, né? É que a pessoa tá perguntando aqui se o Nanoglass é recomendado pra cozinha. Eu tô explicando que
hoje Nanoglass a gente não vai falar. É, o Nanoglass no outro dia a gente fala. O Nanoglass eu vou fazer uma live com o Sidney, lá da Marmoraria Margutti, que é mestre em Nanoglass. Aí vai poder falar do Nanoglass pra vocês. Hoje nosso foco é aqui. Então, voltando.
A Pedras Onix mandou Xiaomi, LG.
Pô, Xiaomi, LG, eu falei Xiaomi, é verdade, chinesinho, né? Então, assim, ó, eu sei o quê? Eu sei que tem muitas marcas para eu comprar. Da mesma forma que um cara, quando quer fazer uma cozinha ou quer optar por um escritório de arquitetura, ele vai dizer, nossa, eu sei que tem muita marca. E a primeira reação da pessoa quando ela diz, eu sei que tem muita coisa, é assim, nossa, já vem propaganda por aí, um monte de gente querendo vender, enchendo o saco. Então, não faz sentido para ela. Ela não vai vir, primeiro... aqui na marmoraria A, na marmoraria B, na marmoraria C, D, E, F, G. Ela vai escolher algumas outras, né, num alcance menor, que ela julga poder atender ela da melhor maneira, com o melhor produto, tá? Então, ela vai porque ela sai de muita marca para pouca marca, ou um alcance mais curto de marcas. Como isso acontece? Ela passa do eu sei que existe pro eu gosto. É, relativamente eu gosto. Se me passassem todos esses celulares, Xiaomi, Blue, LG, Microsoft, Samsung e iPhone, eu ia dizer, poxa, eu gosto do Samsung, eu já tive Samsung, eu gosto do Samsung, eu gosto do LG e eu gosto do iPhone. Talvez eu nem tenha tido contato com eles, mas eu gosto. Por que que eu gosto? Porque em algum momento, eu vi essa marca aparecer. De que forma que você viu essa marca aparecer, Ricardo? Por algum meio de comunicação. Quais são os meios de comunicação, tá? De comunicar uma ação mais fortes hoje? Com certeza, a maior parte das pessoas, eu, vocês aí do outro lado, a Mila está aqui, passa muito mais tempo no celular do que de frente a uma televisão. Quando está na televisão, está assistindo Netflix, né? Todo mundo assiste Netflix hoje. Olha só, que engraçado. Nós ficamos quantos anos sem TV? 3 só? Eu achei que era mais. Aí eu falei, não quero mais essa bosta da televisão. Tirei a televisão de casa e livro. Aqui estava a minha melhor televisão. E até hoje eu prefiro ler do que assistir televisão. Às vezes eu assisto Netflix. Às vezes. Por quê? Porque eu tenho que me controlar que eu não sei ver série. Eu posso assistir um filme, mas série eu não sei ver, que eu quero ver aqui lá até o final. Eu faço igual alguns alunos aí que raspa o curso do começo ao fim. E meu Deus, né? Só que com uma diferença. A Netflix eu posso assistir... não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. O curso você tem que assistir com calma, porque você tem que conseguir botar o conteúdo em prática. Pois bem, todo mundo hoje, se pegar um relatório do celular, passa, talvez já teve dia de dar 10, 9, horas com aqui, ó, no celular, porque a gente usa muito para nos comunicar com vocês e fazer tantas outras coisas que a gente faz aqui. E aí a pessoa passa do eu sei para pro eu gosto quando ela já viu alguma marca e aquela marca remeteu ela alguma informação, tá? Aqui, ó. Com isso aqui, a lógica do consumo tá aparecendo aí? A lógica do consumo, vocês vão conseguir entender um pouco mais do que é, por que que aquela marca aparecendo de uma maneira talvez até rápida na internet tenha causado alguma informação no seu cérebro que mudou você do eu sei para o eu gosto. Marmoraria A, B, C, D, E, escritório A, B, C, D, E, F, G, tem um monte de escritório de arquitetura e design. Por que que alguém vai escolher por um e não pelo outro? Ou pelo menos por um cartel aí de dois ou três para fazer o primeiro orçamento? Com certeza essa pessoa viu em algum lugar. A melhor maneira da gente divulgar alguma coisa hoje está no Instagram, tá? No meu ponto de vista, tanto é que a nossa rede mais influente hoje é o Instagram. Nós estamos também no YouTube, estamos no Telegram, estamos no, agora abrimos o Castbox, estamos no Facebook, retomando o Facebook, uma coisa que eu nunca mais mexi, contratei uma pessoa para fazer só isso. E onde mais a gente está? É dentro do Hotmart, que é onde ficam hospedados os nossos cursos. Mas o Instagram é a plataforma mais vista hoje, né? E o que que acontece? Por que que o Instagram tirou os likes? Você lembra que agora não tem mais likes, você não consegue mais ver. Com a suposição de que, poxa, a gente está preocupado que você consuma um conteúdo porque ele é bom, não pelo número de likes. Faz sentido? Faz. Excelente argumento. Porém, se você for estudar isso nas entrelinhas, é claro e fácil de ver que por conta do lançamento de patrocínios através do algoritmo do Instagram, era muito mais interessante você gastar X reais com um bom influencer, com a pessoa que cria opinião, do que X reais para aparecer de repente no meio da tela de uma pessoa que às vezes não quer ver aquilo que você está apresentando. Então o que que você tem que gerar? Você tem que gerar engajamento, tem que fazer com que a pessoa nos primeiros segundos do vídeo não queira mudar aquele vídeo. E como é que você faz isso? Isso é muito difícil. Era muito mais fácil eu contratar alguém que conhece muito bem você, que daí a gente passa do eu gosto para o eu estou convencido, que é a pesquisa da marca, a gente já vai chegar lá. Era muito mais fácil eu fazer isso e aí a pessoa ia ouvir o que essa outra pessoa tem a dizer sobre determinada marca, sobre determinado produto. Só que isso nem sempre acontece. Então a maneira da gente publicar no Instagram, a melhor maneira que eu enxergo, que alguns alunos já vem fazendo muito bem, é expor conteúdo. Por quê? Se aparece eu mandando uma propaganda, você, é igual a televisão, você vai mudar de canal, etc. Se aparece eu oferecendo alguma coisa que te desperta curiosidade, faz você prender a sua atenção. E aí você começa a conhecer a minha marca. Você passa de eu sei que tem a marmoraria do fulano, eu sei que tem o escritório do Beltrano, mas agora eu gosto. Por que que eu gosto? Talvez a pessoa nem lembre, mas de alguma forma vocês conseguiram conectar e fazer aqui a conexão de neurônios na cabeça daquela pessoa, no límbico, e aí ela começou a gostar da sua marca. A sua marca apareceu mais vezes. Aquele lance de aparecer para ser lembrado faz sentido, sim. Então a gente sai de eu sei para eu gosto, e aí eu caminho para um local chamado estou convencido. Estou convencido é o que a gente chama de pesquisa da marca. Eu coloquei essa setinha para baixo e para cima, que quando chegar no final do ciclo a gente vai ter indicações, e é a melhor maneira de a gente fazer negócios hoje é quando tem uma boa indicação, porque ela repete esse ciclo, e a pesquisa da marca está muito ligada ao final do ciclo da indicação. Quando eu chego aqui no eu estou convencido, quer dizer que eu sei que eu preciso de um celular, eu gosto de três marcas, e eu estou convencido a comprar uma dessas três marcas. Esse é o processo de compra para qualquer coisa, gente. Pode ser para um cigarro, pode ser para uma bancada de nanoglass que a galera está falando. Por que nanoglass? Por que talvez não quartzo, outra coisa? De alguma forma, ela sabia que o nanoglass, ela sabia, né? Que ela precisava de uma bancada e ela gostava do nanoglass. Alguma coisa entrou na mente dessa pessoa e disse, olha, o nanoglass é um produto legal, de repente você vai gostar. E isso ficou ali embutido e hoje a pessoa esqueceu outro tipo de produto e ela está buscando o nanoglass, ela quer comprar o nanoglass. Ela vai sair do eu gosto para o eu estou convencido a comprar. E aí ela vai fazer essa pergunta que ela fez para mim. Qual era a pergunta? A bancada de nanoglass o quê? Qual é que era?
Se a bancada de nanoglass serve para cozinha.
Se a bancada de nanoglass serve para cozinha. Ela saiu aqui, ó, do eu sei que existem materiais para bancadas, eu gosto do material X, que é o nanoglass, eu estou convencido a comprar, eu vou fazer uma pesquisa da marca. Será que isso é bom? Será que isso não é bom? Como que a gente comprova que o nosso produto é bom sem uma pessoa ver esse produto antes? Aí vocês vão me dizer, Ricardo, impossível, isso não existe. E eu vou olhar para vocês e vou dizer, existe sim. Por que que existe sim? Eu recebi hoje, mas eu recebo isso toda semana. Mensagens do tipo, cara, vocês são muito bons, eu preciso do serviço de vocês aqui. Como é que ele sabe que eu sou muito bom? Como é que ele sabe que o nosso processo de serviço é muito bom? Será que às vezes a gente não atrasa? Será que a gente às vezes não deixa uma mancadinha e tem que resolver? Será que não tem que voltar às vezes para atender o cliente? O importante é voltar. Problemas existem em todos os lugares. É a mesma coisa do cara olhar para uma Mercedes e falar, caramba, esse carro é muito bom. E nunca pilotar uma Mercedes. Aonde que está o ponto no nosso cérebro que faz a gente ficar convencido que uma coisa é boa sem a gente experimentar? É igual criança pequena que diz, eu não gosto disso, mas tu nunca comeu, fulano? Não gosto, nunca comi e não gosto. É a mesma coisa. Existe uma memória no subconsciente que não faz uma conexão racional rápida a ponto de mostrar para você que você não gosta ou desgosta daquilo, que você precisa experimentar aquele produto. Mas quando a gente está convencido de que precisa de uma bancada de nanoglass, a gente vai pesquisar qual é a marca que oferece a melhor bancada de nanoglass. Agora eu pergunto para vocês, se eu tiver o meu maior meio de comunicação, o celular na mão, que é a maior forma de eu acessar várias empresas sem precisar tirar o pé de casa, que é onde eu pago conta sem precisar ir no banco, que é onde eu compro passagem aérea sem precisar tirar a bunda de dentro do, tirar a bunda do sofá, que é onde eu compro comida pelo iFood e não preciso ir mais até o local. Onde é que eu vou encontrar essas empresas que eu já gosto? As empresas que estiverem melhor posicionadas dentro do que a gente chama hoje de marketing digital, que é o marketing do futuro. Não adianta você ter um bom... Vocês sabem que o nosso showroom hoje é pouco visitado, não é verdade, Mila? A gente atende com horário marcado, a porta fica fechada, porque eu atendo muito mais dentro da minha plataforma de marketing digital do que única e exclusivamente na porta que a gente tem hoje no endereço fixo, que custa muito mais caro para manter do que manter o nosso Instagram. Então pensem o poder que vocês têm na mão utilizando a ferramenta do celular. Comece a entender um pouco mais disso. Eu falei com uma das pessoas que fez uma live comigo umas semanas atrás e essa pessoa me disse assim, Ricardo, eu invisto 3 mil por mês no Instagram. E eu falei, bacana, a gente investe mais e não é muito mais, mas a gente investe um pouco mais, tem meses que a gente extrapola, tem meses que a gente freia. E o algoritmo do Instagram percebe essas mudanças e ele joga com você dentro dessas mudanças. É um papo para uma outra aula, de repente, que é muito mais cheia, né, de conteúdo específico de patrocínio, de tráfego, que a gente chama de tráfego patrocinado, tráfego pago e não orgânico. Mas isso é outra coisa. O importante é você saber que talvez investir no seu Instagram, no seu Facebook, é muito mais importante do que investir, às vezes, num local de ponta fixa. Por que, Ricardo? Você está dizendo que eu tenho que gastar dinheiro? Não. Estou dizendo que você precisa produzir conteúdo. Nem sempre investir quer dizer dinheiro. Às vezes, investir é tempo. Investir é uma forma de você enxergar aquilo de uma outra maneira e tirar ele de um ponto B e botar para um ponto A como prioridade. Porque agora, quando eu for fazer essa minha pesquisa de qual celular eu vou comprar, de qual empresa eu vou comprar a minha bancada de nanoglass, eu vou procurar no meu celular, que é a maneira mais fácil de eu encontrar todas essas coisas. Como é que eu faço isso? Acessando. E aí, se eu não souber, não tiver por indicação de alguém, eu vou lembrar daqueles que eu gosto, que provavelmente eu já estou seguindo, porque um dia eu vi alguma coisa que fazia sentido lá para mim. E aí eu comecei a seguir aquela marmoraria X por conteúdo. Eu tenho um aluno que é aqui de muito próximo da gente, Garopaba, já falei, já mostrei ele aqui com vocês, quem sabe um dia a gente convide para bater um papo, já fez consultoria, treinamento presencial e tudo mais, como tantos outros que a gente tem no Brasil todo. Eu lembro dele porque ele me falou muito bem uma coisa assim, Ricardo, pô, tô aplicando muita coisa que você fez, coisas simples, e aí a gente lembra que a gente não precisa de um investimento monstruoso, muita cifra de dinheiro para poder converter alguma coisa de maneira positiva. Ele falou, cara, eu estou fazendo o mínimo que eu posso dentro das nossas condições e já está dando muito certo. Olha uma coisa que eu fiz hoje e encheu de orçamento. Um vídeo de um processo de montagem de uma cozinha. Um vídeo mostrando que o produto dele sai embalado com papel bolha da marmoraria, que é o que o nosso produto sai. Nosso sai embalado com papel bolha e cantoneira. É mostrar um diferencial. É fazer com que a pesquisa da marca, quando a pessoa for pesquisar, traga informações suficientes para ela que a convençam que você é bom naquilo, que é autoridade. É aquilo que eu falei, os caras olham e dizem, pô, tu é muito bom, quero fazer minha cozinha com você, de onde é que você é? Lá com Conchinchina ele era, longe pra caramba de onde a gente tá. Qual é o problema hoje? Alcance nenhum, porque eu usei através do Instagram, eu alcancei uma pessoa num lugar muito distante. Nosso problema hoje é que o produto vai ficar caro por conta de seguro de carga e logística, né? O transporte é muito caro. Mas tem gente que contrata igual, tá? Tem gente que contrata igual e a gente vai. Então o que que acontece? Ele só percebe, ele só acredita que nós somos muito bons no que fazemos, porque a gente passa constantemente informações pertinentes do nosso trabalho e comunicamos, né? Comunicamos essa informação toda através da nossa principal rede hoje, que é o Instagram, e agora nesse ano expandindo ainda mais. Estamos expandindo por quê? Porque tem dado muito certo e porque faz todo sentido para a gente hoje. Então a pessoa vai pesquisar qual é a cozinha de nanoglass, qual é a marca que tem a melhor cozinha de nanoglass. E ela vai achar dentro do Instagram alguém que ela já gostava, porque ela fez uma pesquisa da marca. Essa pesquisa da marca, antigamente, era muito feita no boca a boca, tá? Como assim? Pô, chegava ali, você conhece fulano? Conhece ciclano? Pô, é bom? É bom. Que é o final que vai rolar aqui no Indica. Hoje as pessoas fazem indicação fazendo um comentário embaixo de uma foto ou marcando alguém. Vocês têm que entender que o meio hoje é totalmente digital. As empresas que não despertarem para isso vão ficar muito, muito para trás. Eu lembro que há 2 anos atrás eu falei para a Mila, falei, Mila, eu precisava de umas informações de Neolite, né? Eu precisava de umas informações de Neolite. Eu falei, Mila, não tem isso em lugar nenhum, a não ser no catálogo em espanhol deles. Alguém tem que gravar um vídeo falando do que é o Neolite. Aí a Mila falou, grava você. Eu falei, pá, mas eu sou tão corrido. Aquela falta de prioridade para mim na época fez a gente levar 2 anos para começar a construir esse conteúdo que a gente constrói hoje com vocês. Foram 2 anos até a gente resolver, não, a gente vai fazer. E aí a gente começou a fazer e hoje a gente está aqui conversando. A Mila pediu a voz, pode falar.
Marmores Express. Ricardo, começa a divulgação pelo Instagram da Marmoraria ou pelo pessoal?
Ah, legal. O Marmores Express é o Fred, o Frederico Varjão, que entrou nessa última turma nossa. Fred perguntou, começo a divulgação da marmoraria pelo Instagram pessoal ou da marmoraria? Bom, ótima pergunta, Fred. Eu também tinha essa dúvida. Eu falei, cara, vou começar a divulgar esse conteúdo pelo pessoal ou pelo da marmoraria? Ou, nem tinha o da marmoraria, tinha o da Nunes. A gente fazia postagens muito corriqueiras, comuns, as de todo mundo, né? E aí eu pensei assim, eu comecei, como eu falei para algumas pessoas, acho que eu já contei isso, não sei se eu falei aqui, mas isso está no vídeo da nossa imersão, quando vocês receberem o link. O primeiro vídeo é explicando essa trajetória, tá? É explicando como tudo aconteceu, o que é que vocês vão aprender a executar e montar um plano de negócio para a empresa de vocês dentro da sua realidade. Então, como começou? Era 2016, a gente estava caindo o mercado, né, por conta daquela crise econômica e política. E aí eu lembro que a gente foi viajar com um casal de amigos que é muito requisitado, inclusive conhecidos internacionalmente. A nossa viagem foi internacional e lá o pessoal, mesmo assim, ele tirando férias, pediam para tirar foto, né? E tudo isso veio por conta de uma bagagem, de um trabalho que eles já fizeram, excelentes profissionais que são, e depois utilizando as ferramentas do celular. E esse meu amigo, ele dizia, cara, você tem que usar mais seu celular, pô. Você fala bem, né? Você é inteligente, usa, mostra, fala. E a minha amiga dizia também, eu falei, tá bom, vou testar. Comecei fazendo no meu pessoal. Só que eu, no meu entender, no meu perfil pessoal, ele nem é bloqueado, é aberto, mas vocês podem ver, eu até vou dar uma limpada naquilo lá. Eu sou mais à vontade, eu sou o Ricardo do dia a dia, não que eu sou diferente aqui, mas eu tô de camisa e tô de bermuda. Se fosse no meu pessoal uma live, quem sabe eu tivesse sem camisa, tomando outra cerveja aqui, que eu tô morrendo de sede, e tipo, pô, não combina com o perfil profissional, no meu ponto de vista. Então eu troquei, eu disse, poxa, eu vou fazer um perfil profissional, que daí eu falo de trabalho, meus amigos que não querem ouvir eu falar de trabalho não vão deixar de me seguir, dizer, pô, o Ricardo tá chato pra caramba. E aí a gente tem a persona do Ricardo, essa cara aqui que vocês conhecem, do cabelo bagunçado, junto com a marca da Noble que vocês conhecem e tanta gente está conhecendo e fazendo parte dessa comunidade que nós estamos criando, dessa interação. Então eu, no meu ponto de vista, eu começaria com o da marmoraria, tá? Mas aparecendo, dando as caras, para as pessoas saberem que a marmoraria lá, a Marmores Fresh, tem a cara do Fred, porque é uma coisa que eu falei da outra aula, na outra live, eu falei que os clientes são sempre seus, independente de onde você está. e as pessoas vão lembrar de quem as atendeu. Por isso, bons funcionários de área comercial conseguem sair e montar grandes empresas, porque trazem com eles a carteira de clientes que eles cativaram, que eles trouxeram de uma maneira positiva, que foi o que eles construíram. Então, o meu professor de jazz improviso, quando eu estudava guitarra, ele disse, cara, você está trabalhando com áudio, construa sua carteira de clientes. Quando você sair, eles vão com você. Próxima pergunta.
Isabel Jales, para aqueles que não têm tanta habilidade em gravar e se mostrar, o que você recomenda?
Isabel Jales, para aqueles que não têm tanta habilidade em se mostrar, tem medo da câmera, né? Gravar, a câmera parece um monstro. Vocês vão dizer assim, meu, Ricardo é louco, mas acabei de fazer isso. Tipo assim, ah, o Ricardo não precisa, ou sei lá. Tem gente que ia dizer, eu acabei de comprar um curso, antes de abrir aqui, eu parei ali no banheiro, joguei uma água no rosto, apareceu uma mensagem no Instagram, patrocinado para mim, e eu como produtor de conteúdo digital, de mais um dos vendedores, né, dos produtores do Hotmart, apareceu a venda de um produto digital para mim dentro do Hotmart, de uma pessoa que trabalha com oratória e com vídeos. Aí pode dizer, ah, nada a ver, você comprou isso aí, para que você precisa disso aí? Porque eu acho que eu preciso melhorar, né? O nosso primeiro ponto é saber que a gente nunca é bom o suficiente em nada. Talvez aquele curso não tenha muito para me oferecer, mas eu lembro de uma outra frase de um professor meu, esse da aula de violão clássico, que ele dizia, cara, até como não fazer é bom você ter referência. Não tem nada para aprender com aquele cara, aprenda como não fazer, precisa ser diferente dele, já que ele é tão ruim. Não estou dizendo que o curso é ruim, não tive tempo de assistir, acabei de comprar, nem vi se chegou o e-mail de confirmação de compra. Depois eu vou estudar aquilo ali com calma, num período de tempo pequeno meu, porque é um curso que, como eu já faço, né, já tenho atividade, eu não vou dispor muito tempo para ele. É para, de repente, eu aprender uma coisa nova. Às vezes, uma sacada, gente. Às vezes, um insight que aquilo ali te traz transforma todo, né, paga todo o seu investimento. Então, para quem... esse curso que eu comprei fala o seguinte. Como treinar a falar de frente à câmera? Uma dica que eu posso te dar, Isabel, é assim, ó. Comece a fazer, sem medo do que você errou, de gaguejar. O ao vivo, assim como a gente faz, é mais difícil, porque se eu gaguejar, se eu me perder aqui, não tem pra onde eu fugir. Só se eu derrubar o celular e for embora.
Você sabe, filmando.
Mas filmando, filmando em primeira pessoa, eu faço muito em primeira pessoa pra mostrar logo a pedra de cara, porque eu sei, eu já fiz uma base de padrão analítico das nossas publicações, e o que tem aqui a gente falando, demonstrando, gera mais engajamento do que a minha carinha. Então eu sei que isso faz bem. Mas falar de frente à câmera, eu acho que é uma prática. Você praticar, construir esse conteúdo, segue algumas premissas. Primeiro delas, deixe a vergonha de lado. Parece ser fácil dizer isso, mas eu sei que não. Pessoas tímidas, né, têm um pouco mais de dificuldade. Eu apresentava os trabalhos no colégio. Eu comecei a gravar conteúdo dentro do nosso perfil de marmoraria, mas eu já tinha um canal no YouTube que eu produzia vídeos e depois eu vou deixar para vocês aqui. É Pump, tá? Você escreve lá, ó, Pump, é P-U-M-P, Pump. Tudo junto, né? Lifestyle. Pump Lifestyle. A gente tinha... tem poucos vídeos lá, mas eu tenho vídeos, inclusive vídeos desse dia que a gente estava em Miami com esse casal de amigos, do qual foi ali o marco onde iniciou a produção de conteúdo para dentro do... Eu deixei de fazer os vídeos do canal Pump Lifestyle que eu estava iniciando para fazer os vídeos dentro do meu perfil pessoal de marmoraria. Depois a gente abriu o perfil da Noble Mármore, porque a Noble Mármore não surgiu por conta de uma necessidade de um perfil. Ela surgiu com uma necessidade de mercado, de uma criação, de uma nova marca, que é o que a gente vai abordar na imersão. Aí, consequentemente, para embasar essa nova marca, eu criei uma ferramenta, né? Um perfil dentro de uma ferramenta de comunicação. O Instagram foi a primeira para embasar isso aí. Consequentemente, abri um Facebook junto, mas não mexia no Facebook, não produzia conteúdo. Por isso que lá... A gente está praticamente no anonimato total. Então, assim, ó, não tenha medo de gaguejar, de errar como eu errei agora. A gente não é perfeito. Todos nós temos as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. E errar não tem nada de problema. É errando que a gente aprende. O problema é a gente, né, persistir no erro. Essa aí é clássica, é conhecida de todo mundo. Então, a primeira que eu tenho dica é assim, ó. Pratique. Fale. Sem medo. Tente. Errei. Não gostei, achei que não tá bom, apaga e faz de novo. Agora fazer 2, 3, 4 vezes a mesma coisa e não ficou bom, esquece. É melhor fazer de primeira, não fica mecanizado. Porque quando você tenta se corrigir demais, a primeira não ficou boa, a segunda ficou um pouco melhor. Na terceira você tá falando assim, ó, eu já vi muita gente. Oi, eu tô aqui para falar para vocês do Nanoglass. O que é o Nanoglass? O Nanoglass, pô, aí ninguém vai aguentar você. Você tem que ser uma conversa. A gente ligou o celular e gravou no meio de um barulho de aniversário de criança. um conteúdo com um cara que é expert em vendas, venda de porta em porta. Eu passei muita dificuldade para vender de porta em porta quando eu vendia jingle para o nosso estúdio. Então, eu falei, cara, seu conteúdo certamente vai ser muito bom, porque eu comecei também de porta em porta vendendo soleira de granito para o meu pai. E aí a gente gravou, é um bate-papo. A gente começou a conversar, eu falei, cara, isso aqui é muito bom para a galera, vamos gravar? E aí gravamos, tem que ser natural. Então essas são as minhas dicas, Isabel, para você começar a produzir conteúdo. Segue daí. A Fran Boetner está conosco aí, nossa psicóloga.
Antes feito do que perfeito.
Antes feito do que perfeito.
E o Miller falou assim, a cara bonita ajuda, mas diferencial também, de brilhante sabe muito.
O Thiago Miller está dizendo que a cara bonita ajuda. Já fui mais bonito, Miller. Porra, irmão, eu já fui, ó. Chuchu, minha nega. Agora eu tô mais caidinho, tô trabalhando muito, mas tenho esperança ainda de falar como o Arnold falava, né? I'll be back. Estarei de volta aí em breve, se Deus quiser, passando essa turbulência que a gente está passando agora. Vocês não sabem o que passa por trás, né? Todo mundo tem sua carga diária e a gente vai para casa observando as pessoas e não sabe o que está acontecendo na vida delas. A gente está aqui falando pelo Instagram, eu não sei o que se passa aí, você não sabe o que se passa aqui. O importante é a gente manter a cabeça erguida, firme, forte, consciente e esperançoso de que com muito esforço, muito trabalho e dedicação a gente pode chegar ao longe. Então, a gente... Onde é que eu parei? Antes das perguntas todas? Antes feito do que perfeito, da Fran Boetner. E o Miller fala uma que é muito boa, um casal de amigos muito parceiro nosso, que é hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, uma evolução constante, né? Quando a gente passa do eu sei que existem as marcas, eu gosto de poucas marcas e eu estou conhecendo, estou convencido de que eu preciso adquirir um produto dessas marcas, eu faço a minha pesquisa. Eu acabei de provar para vocês que a pesquisa de marca hoje se faz pelo meio digital. Vou comprar comida? Olha as sugestões lá no iFood de quem já comeu. Vou comprar um carro? Vou ler. Antigamente o pessoal lia a revista Quatro Rodas, assim, né? Revista mesmo. Hoje acessa lá o aplicativo da Quatro Rodas, sei lá se tem. Mas deve ter, os caras estão antenados. Preciso de informação sobre rocha? Onde tem? Dentro da Noble Marmo. Vai lá que você encontra aqui, coisa boa. E hoje, graças a Deus, a gente vem movimentando centenas, daqui a pouco milhares de alunos pelo Brasil todo, fazendo uso desse nosso conteúdo, melhorando a empresa deles, ou seja, conseguindo trazer mais lucro, arquitetos melhorando, eu tenho muito escritório de engenharia, uma coisa que me deixa muito feliz e até abismado, melhorando o seu aporte de receita, de entrada de capital, por conta de aprender a utilizar esse nosso conteúdo. O conteúdo, por si só, é uma ferramenta. O Miller sempre me disse isso, a gente entrega a ferramenta, fazer o milagre depende do engajamento da pessoa. Eu gosto muito do exemplo que eu falo do Dodó, e falo sempre, que eu não falo no curso de como fazer stories no Instagram. A gente está começando a gravar um curso agora chamado Marmo Marketing, que a gente vai falar dos 4 P's e vai falar do marketing digital, tá? E aí a gente vai falar sobre essas técnicas, mas ele apenas com uma leitura, uma observação do nosso comportamento nas redes sociais. Dodó, que já virei fã, né? Deu uma aula incrível de network aqui, converteu muitas vendas, com uma única aula falando do Bianco Carrara, lá da história do Carrara, do Marmo de Lune, Marmo Lunense, né? Que era chamado o nome antigo do Carrara, conseguiu converter uma venda de frente com o cliente na hora do rush ali, que agora tem que fechar, em relação a um concorrente que tinha um orçamento 7% mais barato que o dele, com as mesmas potencialidades que ele falou, de entrega, prazo, qualidade, acabamento e etc., atendimento inclusive, mas o camarada não tinha o conhecimento, o conteúdo que o Dodó tinha e que me deixa muito feliz, foi adquirido dentro do nosso curso, aula de número 4, se não me engano, Roma Antiga.
Cid Alves perguntou, o ideal seria contratar uma empresa para fazer...
Muito boa essa pergunta do Cid Alves. Cid Alves, depois diz aí de onde você é, Cid. Cid, é o seguinte, cara, eu sou totalmente contra a ter uma terceira, uma empresa, né, terceirizada fazendo marketing da sua empresa. Por quê? A sua empresa é a sua cara. Por isso que eu falei para o Fred, vai usar o perfil profissional, o pessoal, independente disso, tem que existir uma pessoa que comunica com outras. Pessoas compram de pessoas e a marca só consegue vender quando ela representa alguma coisa. Por exemplo, vocês lembram do Posto Ipiranga? O Posto Ipiranga, aquela propaganda, o cara queria qualquer coisa. Onde é que você encontra? Lá no Posto Ipiranga, uai. E por que que esse cara, essa persona que representava a marca do Posto Ipiranga, era um camarada mineirinho? Porque, de maneira geral, na cultura brasileira, nós sabemos que o povo mineiro é muito acolhedor. Um abraço para todo mundo de Minas. Aí eu tenho uma galera lá que faz parte da nossa plataforma. Então, quando você tem essa visão de que o mineiro ele é mais acolhedor, ele é uma pessoa honesta, a gente, né, acaba comprando com mais facilidade da marca Ipiranga, que hoje se personifica na figura de um mineiro que indica o posto Ipiranga para tudo e qualquer coisa. Imagina você se a gente tivesse a propaganda do posto Ipiranga e o cara fala, cara, onde é que eu encontro recarga para celular? Porra, bicho, lá no posto Ipiranga, irmão. Cara, e onde é que eu consigo comprar pão e leite fresco? Porra, maluco, você tá louco? É lá no posto Ipiranga aí. Não que os cariocas não representem, né, essa cultura acolhedora, mas não estão muito aquém dos mineiros. E a gente tem aí, né, por conta de todo o noticiário, que o Rio de Janeiro é uma cidade perigosa, que o Rio de Janeiro é cidade de malandro, malandro é malandro e malé é mané. Então eu não posso personificar a imagem de uma marca dentro de algo que não comunica com as pessoas, porque pessoas compram de pessoas, então tem que ter essa conexão. Se você contratar uma empresa terceira para fazer a sua marca, ela vai fazer da percepção dela. Por mais briefing, reunião de briefing que vocês façam, ela sempre vai fazer do jeito dela, porque ela não tem na pele a vivência da sua empresa. Hoje a gente tem uma equipe de digital maior, a gente contratou pessoas, a nossa equipe digital está quase alcançando o mesmo número de funcionários da produção, porque tamanho a necessidade hoje, né, da gente ampliar essas redes de comunicação, e todas elas estão comigo no sábado de manhã, para entender o que eu passo da marca. E eu conto as minhas experiências, porque vocês conhecem o Ricardo, vocês não conhecem a galera que está por trás. Então é a galera que me ajuda, já falei dessas pessoas. Em breve a gente vai tirar uma foto bonita, todo mundo junto. Para vocês entenderem que o marketing de uma empresa se baseia naquela empresa que vive. Exemplo clássico disso, Flávio Augusto, da WhatsApp, que vendeu o WhatsApp, foi a maior venda de escola de línguas da época, né? Se eu não me engano, a maior do Brasil ou da América Latina. Esse cara vendeu, o Flávio Augusto vendeu a WhatsApp e foi embora. A WhatsApp começou a terceirizar o marketing, não era mais o Flávio Augusto, e ó, começou a cair. Ele comprou de volta por mais barato do que ele tinha vendido e reergueu a WhatsApp usando o marketing pessoal do Flávio Augusto, que era aquela que era a representatividade da WhatsApp. Então, contrato alguém para fazer o marketing, não contrate. Contrate pessoas que possam te auxiliar no marketing. Pessoas que entendam de comunicação visual, pessoas que entendam de áudio e vídeo, se você tem dificuldade, pessoas que entendam de marketing, mas você tem que falar o que você quer. Eu converso muito com a Camila da Paraná Granizo, que cuida lá do Grupo Paraná da parte de marketing, justamente sobre isso. E a dificuldade era essa. Tem 1 milhão de empresas já que passaram por lá, empresas que recebiam bastante e era caro, né, para manter esse marketing, e essas empresas não conseguiam transmitir o que a Paraná Granitos queria para os seus parceiros. Tanto é que nós, pelo canal da Nobre Marmo, convertemos muitas vendas e tivemos um alcance muito satisfatório, sem ao menos falar única e exclusivamente da Paraná, usando apenas produção de conteúdo, que no meu ponto de vista é a melhor forma de comunicar a sua empresa hoje por meios digitais. Adiante, tem mais pergunta? Posso seguir?
Pode seguir.
Vamos seguir então. Cid, é isso aí. Manda um abraço aí, pessoal. Nós temos 10 minutinhos para nós finalizar. Então aqui, ó. Depois que a pessoa está convencida, né? Ela já fez a pesquisa da marca, já se informou, já olhou bem o seu perfil no Instagram, no Facebook, viu que você faz bons trabalhos, sem ao menos ter tocado em algo que você fez, ela já acredita que você é autoridade no assunto, porque de fato você é diferenciado dos outros todos que estão no mercado, por estar conseguindo comunicar de maneira precisa a sua marca. A gente entra no que a gente chama aqui, ó, de estou comprando. Eu sei que tinha muitas marcas, eu gosto de algumas dessas marcas, eu estou convencido que eu preciso comprar uma dessas marcas e eu estou comprando. É o momento da ação. É quando eu pego o meu dinheiro e troco, ó, vem para cá dinheiro, vai para lá produto, tá? Bem tangível. Isso é a experiência de compra, mas ela passa por tudo isso aqui antes. E aí, quando a gente faz uma experiência de compra, já falei para vocês isso antes, é preciso que a gente alcance as expectativas do cliente. Hoje na internet é uma brincadeira, né? Expectativa é realidade, expectativa é realidade. Essa expectativa não pode ser diferente da realidade. A gente tem que estar equilibrado, ou seja, você não pode colocar as expectativas do cliente no seu produto além do que você pode entregar, porque senão você vai causar uma frustração e aí um cliente frustrado perde toda essa percepção de que eu gosto da marca, eu estou convencido, foi por água abaixo. Então não adianta de nada você saber estruturar bem isso aqui, se comunicar através do marketing digital de uma forma positiva e aí, né, acabar depois desse momento de ação, de compra do produto, deixar ele insatisfeito no que diz respeito à troca. Uma pergunta.
Primeiro aqui, ó, o Cid respondeu, sou de Minas.
Ó, de Minas, mineirinho, gente boa.
E empresa... São Paulo Capital.
Ah, mas a empresa está em São Paulo, terra grande, né? Competitiva. São Paulo é muito legal, eu gosto muito de São Paulo.
Cletofoli.
Cletofoli.
Qual o valor seria o básico para investimento em marketing mensal?
Ah, qual o valor seria o básico para investimento em marketing digital? Primeiro de tudo, primeira dica, tá? De como usar seu celular para promover, para divulgar o seu conteúdo. Propaganda. A propaganda, né, é a alma do negócio e ela deve ser feita dentro da sua, do seu capital mínimo de investimento em marketing. Você não precisa investir muito. Para algumas pessoas é 10 reais, para outras é 30. Já falei que uma pessoa que fez uma live comigo é 3 mil, para outros é 10. Tem gente que investe 1 milhão por mês em marketing. Então, o que acontece? Você tem que ver. Eu sempre, como a Fran falou, né, melhor feito do que perfeito. Se você não faz nada hoje, comece investindo 10 reais. Um exemplo legal disso aí, ó, o marido da Fran, o Mira, que é meu amigão, ele sempre teve um perfil muito bem posicionado. Ele é um excelente profissional da área dele, educação física, e exime o fotógrafo. Já coloquei fotos dele aí, a gente está fazendo um trabalho junto de Nova York com as fotos dele. Em breve eu vou lançar para vocês, porque eu sou apaixonado pelas fotos dele, que ele faz de maneira inspiradora para mim, e ele faz de maneira despretensiosa, como um bom viajante que gosta de fotografar paisagens e locais. Então tem uma verdade, uma leveza naquilo que ele faz que me agrada muito. E aí o perfil dele de educação física começou a perder seguidores. Por que começou a perder seguidores? Existe uma maquininha por trás que controla muitos seguidores. Hoje nós temos quase 20 mil seguidores, nenhum comprado. Todas pessoas de verdade que estão ali por engajamento. Porém, o nosso perfil hoje, né, ele é entregue não para todo mundo. Se você tiver 20 mil pessoas, você vai ver que não tem 20 mil visualizações nos seus stories. Porque o Instagram não entrega aquele conteúdo para todo mundo. O Instagram é a balada que você paga para entrar. O Facebook é a balada que você paga para entrar. Se você quiser ter contato mais de perto com essas pessoas, você paga mais entrada para aparecer mais vezes nas baladas da semana, mas você precisa ter o contato direto com essa pessoa. Você precisa de um telefone, de um contato, saber quem ela é. Então você começa investindo 10 reais. O Miller estava sem investir, falei, cara, bota 30 pila. E hoje o perfil dobrou, né, de seguidores. Ele disse que não tem mais espaço para consultoria online dele. Quando a gente não tem mais espaço, a gente faz o quê? Sobe o ticket. Dos antigos, não. Dos antigos a gente só reajusta. Dos novos, você é obrigado a subir o ticket, porque senão você não tem como atender todo mundo. Então você começa a trabalhar no seu markup. Então começa, que é melhor feito do que perfeito, investe quanto você puder investir, aos poucos que você já vai começar a ter um resultado melhor do que sem investir só no orgânico.
Marmopedras, comece.
Marmopedras.
Nem toda empresa tem como colocar mais um custo na sua empresa.
A Marmopedras é da Fran.
Ela fez
lá de Araripina, aluna nossa, beijão, Fran. Saudade de conversar com você, a gente trocava várias ideias aí de motivação, é muito bom conversar com pessoas que estão na mesma sintonia e que tem a mesma fé e que acreditam no mercado. A Fran aí também tá passando um novo processo lá, vai abrir a sede nova e tudo mais. A gente sabe que é difícil, rala pra caramba, mas nem sempre a gente consegue investir, né, ter mais um custo. Mas começa com o que você pode. Um pouquinho é melhor do que nada.
Pedras Onix, hoje fiz um stories e fiz um pequeno vídeo demonstrando base de corte de 45 graus.
Olha só.
E várias mensagens falando sobre um mármore que estava em exposição.
Pessoal da Pedra Onyx, alunos nossos também, acho que até mandou mensagem para mim, não tive tempo de ver, falando por que não apareceu a postagem dele da imersão. A gente recebeu tantas hoje que eu não consegui. Depois eu vou olhar ali e o perfil tem que estar aberto, né? Lembrando disso. Ele fez um vídeo hoje mostrando um corte em 45 graus e choveu mensagem. Façam que vocês vão ver do que a gente está falando aqui, do poder do marketing digital. Adiante.
Mármore Mármore Real.
A Mármore Real Mertes é uma marmoraria aqui de perto, uma marmoraria de extrema qualidade. Eu acompanho o trabalho deles, vejo que eles realmente estão muito bem estruturados e entregam um produto final de acordo com toda essa estrutura que tem.
Nós triplicamos nosso faturamento ano passado devido ao marketing digital. Sem empresas envolvidas, só eu e do meu jeito mesmo.
Eu não sei quem é a pessoa que está falando, né? Qual é a pessoa da fala ali do Instagram da Mármore Real Mertes, mas ela disse que triplicou o faturamento utilizando do marketing digital. É única e exclusivamente do jeito dela. Imagina se essa pessoa pegar o conteúdo aqui e é uma pessoa que eu nem quero no Mármore Marketing no curso, porque ela está aqui pertinho de mim e eles são fera, para não dizer foda. Aí se ela desse jeito já fez, se ela pegar o conteúdo aqui, ela vai atropelar. Então já vou dizer pro suporte, apareceu o e-mail da Mármore Real Mertes, ó, corta a Michelle, não deixa ela entrar. Tô brincando, Michelle, você vai ser sempre muito bem-vinda. Sou aí um seguidor e admirador do trabalho de vocês, tá? Porque para mim tem relevância, por isso que eu acompanho.
O Bruno Chaves.
Bruno Chaves.
O que você teria feito diferente no no começo da Nobile Marma em relação ao marketing?
Pô, legal a pergunta do Bruno. O que, que eu teria feito de diferente na Nobile Marma em relação ao marketing? Se eu for falar do marketing digital único e exclusivamente, nada. Graças a Deus eu não teria feito nada diferente. Não vejo um ponto aqui assim que eu tenha dito, pô, errei. Alguns, o que foi que estão rindo aí? Alguns pontos de ajuste na questão do investimento, porque o algoritmo é um troço bem complicado de lidar e eu estou estudando mais tráfego agora para não botar dinheiro pelo ralo. Mas no marketing digital, nada. Talvez no marketing, de uma maneira geral, no marketing convencional, que todo nosso marketing convencional ele está exposto no marketing digital. A não ser o boca a boca, que é o contato mais próximo que a gente fala do CRM, né? Do relacionamento do cliente que eu tenho como alcançar. Mas eu reduziria, o que a gente vai fazer agora, uma boa parte das parcelas, eu já falei isso em outra live, uma boa parte da quantidade de cores que a gente tem no catálogo, porque custou muito dinheiro e ficou parado.
O pessoal está concordando com o Dodó aqui. Poliana, a esposa dele, disse que as camisas do Ricardo somam no marketing.
Ah, o pessoal lá, o Dodó, está brincando que as minhas camisas somam no marketing. A camisa...
Pedras Antes, até eu comprei umas nesse estilo.
Até o pessoal da Pedras Antes comprou umas camisas coloridas. A camisa colorida eu sempre gostei, tá? Não é pensando assim, eu nunca usaria alguma coisa para aparecer na câmera para ser lembrado por isso, jamais. Eu tô com isso aqui porque eu me sinto bem. Eu tenho uma coleção de camisa colorida, até um vício. Toda vez que eu vejo, ah, mais uma, eu preciso de uma camisa. Mas vocês não têm noção que a minha mãe esses dias apareceu e falou assim, Ricardo, eu vi uma live sua com uma camisa que já tem uma aula no curso. Eu falei, mãe, eu não tenho 365 camisas coloridas para usar uma diferente por dia. O pessoal vai ver eu repetir camisa. Quem não quiser me ver repetindo camisa, que me dê camisa de presente. Ela me deu duas camisas de presente, eu fui lá e comprei mais duas, né? E agora tem quatro camisas novas que vocês não viram ainda eu usar. Mas, é claro, acaba criando dentro do marketing pessoal uma identidade. Tanto é que na feira, nos primeiros dias que eu estava de camisa, o pessoal reconhecia de longe, os alunos acabavam me encontrando por conta desse destaque colorido e até um pouco excêntrico, né? Dentro das camisetas. Mais uma para a gente poder terminar?
Melhor quantidade ou qualidade do conteúdo?
Melhor qualidade do conteúdo sempre. Não adianta você fazer quantidade de coisas sem relevância. Eu tive com uma pessoa que falou, cara, eu conheço um outro perfil de marmoraria que fala uma porção de bobagem e eu não consigo ouvir nem metade do coisa, ou seja, não gera engajamento. Tem muita gente produzindo conteúdo para encher linguiça. Se eu não tivesse algo de valor para passar aqui para vocês, aí coloca aí embaixo, foi bom o conteúdo? Clareou a mente de vocês? Se clareou, faz sentido, vale a pena a gente expor. Se não clareou, falar, encher linguiça é fazer vocês perderem tempo. Então, qualidade sempre, quantidade às vezes, para não dizer nunca. Né? A quantidade tem que ser só quando é quantidade de qualidade. Vai.
A Carol Moura botou assim, Carol.
A Carol trabalha conosco lá, é parte da nossa equipe, é uma das pessoas que me ajuda lá dentro do showroom.
Realmente, até fora das câmeras, as camisas diferentes.
Eu tô sempre com camisa diferente. Ela me vê todo dia lá de camisa assim, me vê de chinelo, me vê zoado, me vê sujo. Aqui eu procuro aparecer um pouquinho mais bonito. Pra gente terminar, depois que eu comprei, que eu decidi a ação de comprar, alcancei a expectativa do meu cliente, ele vai pro último aqui, ó, que é o recomendo, é o último A. Isso aqui é 5 A's, tá? Eu botei dessa forma para ficar mais fácil. Que é o que a gente chama de apologia. É fazer parte da marca, acreditar naquilo que ele comprou e simplesmente as pessoas vão oferecer e indicar para os outros. Olha, é muito bom, eu gosto. Aí fecha o ciclo indicando aqui, ó. E aí tudo recomeça. Ele vai indicar para alguém que está pesquisando a marca. Quando a gente não tem essa pessoa que indica, as pessoas procuram hoje indicação na internet, nos perfis. E para a gente fechar, porque vai acabar o nosso tempo no Instagram, hashtag é o novo slogan. Não se esqueçam disso. Hashtag marmorizou. Beijo grande para todos vocês. Esse é o slogan. Lancem aí, joguem para tudo quanto é lado. Vamos criar essa nossa comunidade. Vamos melhorar. Eu tenho muita gente comigo e, se Deus quiser, a gente vai continuar nessa crescente e a gente vai mudar, de fato, a realidade do nosso setor, porque isso melhora para todo mundo. Não tenham medo do outro que vem fazendo um trabalho bem feito. Faça o seu trabalho ainda melhor. Que isso sirva de alavanca para jogar você ainda mais para cima. E eu espero todos vocês na nossa imersão 2021, para quem vem, que é aluno. Quem ainda não é aluno, vai lá em noblemarmo.com/cursos, se inscreve, preenche um formulário, dentro de uma semana você vai receber mensagem no celular avisando da próxima turma. Cursos novos que vêm, o Extensão Marmoraria, que a gente já estava gravando, que é dentro da marmoraria, é ensinando você a extrair o máximo com o mínimo, uma lixadeira e uma maquita, e você já vai fazer muita coisa. É tudo que a gente faz dentro da produção de fato, sem precisar ter milhões de dólares em investimento. Outro ponto, Marmo Marketing vai ser lançado em janeiro de 2021, junto com os alunos da imersão. E a gente tem o documentário de troca do showroom, que também está sendo aberto só para os alunos agora. E a gente está gravando o Rochas na Arquitetura, extensão Arquitetura, que é o Arq+, né? que daí é só projeto, é só detalhamento, tira um pouco da parte que os arquitetos estão achando maçante. Acabou?
Acabou.
Então tá bom. Então acabou.
Compartilhar.